Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 8º episódio de 2021 e hoje eu vou falar sobre Benoît Paire e algumas questões que o comportamento dele levantou nos últimos dias, né? Ou melhor, nas últimas semanas. E isso envolve tanto a questão do prêmio em dinheiro quanto a questão de a ATP ser mais rígida ou não no que diz respeito ao comportamento dos atletas. E acho que vale até avaliar o ponto de vista dos fãs em relação a certos tenistas e o quanto é justo exigir de cada um certas coisas. Vamos começar pelo comportamento, que acho que foi a primeira coisa que chamou atenção no último mês do Benoît Paire, especialmente o que aconteceu em Buenos Aires. E se alguém não sabe ou não lembra, o que aconteceu em Buenos Aires foi o seguinte: era uma partida contra o Francisco Cerúndolo. O Benoît Paire questionou uma marcação depois de um saque, se eu não me engano. O árbitro de cadeira desceu, mostrou a marca, explicou como ele estava interpretando aquela marca, mas rolou um bate-boca ali, o Paire não concordou com a leitura que o árbitro fez. Não adiantou, né? O árbitro não mudou de ideia. Em seguida, o Paire, puto da vida, cuspiu na quadra, no lugar onde estava lá a marca, né, questionada. Depois eu posso explicar para vocês sobre isso de interpretar uma marca, que é algo que não é 100% o árbitro chegar ali, olhar e dizer se é isso ou se é aquilo. Mas não quero fugir muito do assunto do Paire. Ele tomou uma advertência por esse incidente da cusparada, depois tomou outra em outro bate-boca, e aí foi um point penalty. E quando ele estava sacando em 1-5 no terceiro set, ele fez duas duplas faltas, obviamente intencionais, foi feio demais. A segunda delas até, ele começou a sacar com o boleiro e ainda estava dentro da quadra. Foi feio demais, sabe? Foi patético. Ele tomou vaia, porque estava jogando contra um argentino ainda por cima, né? Na Argentina. Mas acho que ele teria tomado essa vaia em qualquer outro lugar do mundo. Mas ficou nisso, né? Ele saiu da quadra, recebeu o prize money dele, que era de 6.300 dólares. Era um jogo de oitava de final. E ficou por isso mesmo. Não teve nenhuma punição adicional por parte da ATP, né? Só o que ele teve de multa pelas advertências que o árbitro deu. E depois o Benoît Paire ainda foi no Twitter postar que ele tinha mais de 8 milhões de dólares em prize money na carreira. E assim, né? Entre outras coisas, isso passa o recado de que, olha só, pode me multar porque eu tenho como pagar, sabe? O Cerúndolo acabou ganhando o jogo, né? 4-6, 6-3, 6-1. E ele foi longe, foi vice-campeão no torneio, perdeu a final para o Schwartzman. Mas a questão do Paire e do comportamento dele não é uma questão só dele, né? Às vezes a gente vê o Kyrgios fazendo coisas ridículas, ofendendo árbitros. Tem uma meia dúzia de jogadores aí que fazem isso com certa frequência. Mas mesmo os que são bem comportados, às vezes eles passam do limite, né, nesse tratamento com os árbitros. E aí vale trazer aqui um comentário muito bacana do jornalista Matthew Willis, que alguém inclusive postou no grupo de bate-papo do Telegram, eu não lembro agora quem foi, desculpa se não daria o crédito. E o que o Matthew Willis fala é sobre o dilema da ATP para lidar com essas situações. E é um negócio, eu tô falando de ATP mesmo, porque não afeta a WTA, tem muito menos gente mal educada no circuito feminino, mas entre os homens é um dilema, né, de um esporte, olhando até com uma visão mais macro, é um esporte que tem uma reputação de ser, né, uma modalidade, um esporte de cavalheiros, e isso precisa ser mantido até certo ponto, que são as raízes do tênis. É um esporte que tem, né, entre as tradições, pedir desculpa depois de lance de sorte. Você vai até a marca no cyber e passa o pé por cima, dá o ponto para o adversário quando o juiz de linha errar a seu favor. Cumprimenta o adversário ao fim do jogo, etc e tal. Tem uns cavalheirismos que são, né, tradicionais do tênis. Mas é um esporte que também gosta de capitalizar quando alguém faz algo absurdo. Porque hoje em dia o que viraliza no mundo é o Kyrgios atirando uma cadeira para dentro da quadra. É o Yuzhny dando raquetada na própria cabeça até começar a sangrar. É o Baghdati quebrando 4 raquetes seguidas em menos de um minuto. Essas cenas viralizam, né? E bem ou mal, elas mostram no mundo de hoje o tênis como um esporte não tão comportadinho, não tão de bons moços. E de novo, né? Bem ou mal, isso ajuda a vender hoje em dia. Ponto. Então, fica claro que a ATP, até ela mesma se perde entre divulgar esses momentos e punir os infratores. E o fato de o Paire não ter pago uma multa maior por entregar aquele último game é vergonhoso, né? E mesmo assim, né, quando vem uma multa é algo por aí de 10 mil dólares, 20 mil dólares. E 20 mil dólares é considerado um valor altíssimo para a ATP. Mas a gente está falando de atletas que ganham milhões, né? E um valor desse não faz nem cócegas. Então, assim, acho que ninguém desse nível, e estamos falando de ATPs e slams, ninguém desse nível se intimida ou pensa em não repetir uma cena patética dessas, porque, olha, vou ter que pagar 10 mil de multa. Bobagem, né? E aí a gente pode entrar na questão do prize money, da premiação em dinheiro, que é outro assunto que sempre se debate. E a gente precisa lembrar que o tênis, embora tenha um monte de gente como o Benoit Paire, que nunca chegou nem perto de ganhar um slam, mas já tem no bolso 5, 10, 15 milhões de dólares na carreira, né? A gente tem uma turma de baixo, lá de 250, 300 do mundo para baixo, que mal consegue pagar as contas de viagem, de treino, de hospedagem e tudo mais. Mas assim, vamos começar pelo que o Paire andou dizendo numa entrevista para o L'Equipe, que é um jornal tradicionalíssimo de esportes na França. A declaração dele é a seguinte: eu chego, pego algum dinheiro e vou para o torneio seguinte. Faço meu trabalho e ele aumenta. E ele está falando do dinheiro, né? E continua a frase do Paire: o que surpreende é que no circuito atual há muito lucro a perder. Se você ganha um ATP 250, você só ganha 30 mil. Eu, com os buys, ganho 10 mil cada vez que perco direto. Então, por que me arrebentar que nem doido para ganhar tão pouco a mais? Né? O que ele está dizendo é tão pouco a mais é nessa diferença de 10 mil para 30 mil entre a primeira rodada e o campeão. Só lembrando aqui, buys são aquelas primeiras rodadas que o cara não joga e já estreia nas oitavas. Né? Então, a gente fala assim, ah, fulano está de buy, que ele entra na segunda rodada. E é um privilégio de cabeça de chave. E o Paire foi cabeça de chave, por exemplo, nesse torneio de Buenos Aires que ele deu esse vexame. Ele distorce um pouco os números, mas não passa muito longe, não. É, em Buenos Aires ele ganhou 6 mil dólares, o prêmio do campeão era 24 mil só. Em Córdoba, o Paire ganhou 8.200 dólares para fazer quartas de final, e o campeão ganhou 21 mil só. Em Santiago, o Paire embolsou 9.600 dólares para perder nas oitavas, que era a estreia dele no torneio, e o campeão ganhou 45 mil dólares. Aí a diferença já era um pouco maior. E Acapulco, onde o Paire perdeu na primeira rodada, ele ganhou 11 mil dólares e o prêmio do campeão é de 88.900 dólares. Mas Acapulco com ATP 500, é normal que a premiação seja maior, mesmo que a diferença seja maior. E olha, não era a intenção do Paire quando ele disse isso, mas ele acabou mostrando indiretamente que não existe exatamente um problema de dinheiro nesse escalão do tênis, né, que começa nos ATP 250. Porque mesmo sem considerar os buys, quem perdeu a primeira rodada em Córdoba, Buenos Aires e Santiago, acabou embolsando 14 mil dólares, somando os três torneios, né? E vamos combinar aqui que 14 mil dólares, para quem não precisa pagar hotel, nem alimentação, nem táxi, é um valor bem interessante. Quem é que ganha 14 mil dólares em 3 dias de trabalho no mundo hoje? Sabe, é 1% da população, é 0,5% da população? Eu tô falando 14 mil, porque o Paire nem tem técnico para pagar. Então ele leva esse dinheiro todo. Mas mesmo se a gente considerar que ele pague lá 30% de imposto, vai dar quase 10 mil dólares líquidos para ele. E de novo, repito a pergunta, quem é que ganha 10 mil dólares por 3 dias de trabalho no planeta hoje em dia? Né? E assim, mesmo se ele viajasse com o técnico, se ele tivesse que pagar a semana, mais porcentagem do técnico, ia ser um estilo de vida bastante confortável, né? E indo mais longe ainda, se a gente imaginar um cenário onde o cara perde em toda a primeira rodada do calendário, que é um cenário que obviamente não existe, né? Sejamos sinceros, porque alguém sempre ganha alguma coisa, ainda assim daria para viver bem confortavelmente. E aí você pode perguntar, ah, mas Alexandre, por que todo mundo diz que o tênis paga mal? Porque a diferença de nível, né, do nível ATP para os níveis de baixo, os Challengers e os WTTs, que são torneios com 15 mil, 25 mil dólares de premiação total, é uma diferença muito grande. O problema está aí, porque quem é 400 do mundo no tênis, não tem como pagar a conta no dia a dia, essa conta não fecha, né? Enquanto na NBA, o cara que é o número 400 na lista dos melhores ganha um milhãozinho de dólares por ano, viaja no avião do time, fica hospedado em hotel 6 estrelas, né? No golfe, o número 400 do mundo ganha bem. No futebol nem se fala, na NFL também. Então é aí que está o problema do dinheiro no tênis, né? De 250 a 300 para baixo. Não adianta muito a gente ficar discutindo se os slams deveriam pagar mais na primeira rodada, ou se a porcentagem da primeira rodada é desproporcional, que ganha o campeão, ou sei lá o quê. Nesse nível, é uma conversa que assim, ela vai separar quem, o cara que vive bem do cara que é rico, do que é muito rico e do que é milionário. E eu acho que todo mundo aí está numa boa. Porque imagina comigo, o número 100 do mundo, né? Se ele se mantiver durante a temporada inteira como 100 do mundo, ele consegue jogar os 4 slams na temporada. E só nesses 4 torneios, ele ganha perto de $400 mil. O Australian Open desse ano, no meio da pandemia, pagou $100 mil australianos para os perdedores de primeira rodada. $100 mil australianos, pelo câmbio de hoje, são R$430 mil. Então, imagina que graças a esse câmbio doido de hoje, que cada dólar vale, sei lá, R$9.756, o Thiago Monteiro vira milionário no fim do ano. Né? E vai ganhar, ele vai ganhar R$1,5 milhão, mais ou menos, só por jogar os 4 slams. E isso se ele tivesse perdido, né, em todas as estreias, que já não é o caso, que ele já ganhou o jogo na Austrália. Então aí a gente já pode encerrar essa discussão, né? Se um cara que é 70, 80 do mundo, ou 100 do mundo, que seja, ganha isso por ano em só 4 torneios, não dá pra dizer que existe um problema de premiação nesse nível, enfatizando o negrito itálico nesse nível. E assim, né, vamos separar as coisas. Eu não tô nem dizendo que os jogadores não devem brigar para aumentar a premiação nos slams, porque isso é outra discussão. O que os jogadores querem, no caso específico dos slams, é uma porcentagem maior do lucro. Porque esses 4 torneios faturam centenas de milhões de dólares e repassam só 6% mais ou menos, né, pro prize money. Então acho que é justo que os tenistas queiram mais. Eles são os caras que fazem um espetáculo e estão ganhando, né, uma porcentagem mínima do lucro do torneio. E os valores dos slams são tão absurdos que o prize money é desproporcional, né, ao que os tenistas entregam. Porque, de novo, vou usar o Australian Open como exemplo. Quem perdeu na primeira rodada do Quali esse ano ganhou $25 mil australianos. Ou seja, mais de R$100 mil. Você vai me dizer que um jogo de primeira rodada de Quali vale $25 mil? Alguém dá um retorno de $50 mil pro torneio, porque são os dois tenistas ganhando pelo menos 25? Nunca, de jeito nenhum. Mas os slams trabalham com cifras tão obscenas que eles podem dar ainda mais do que esses $25 mil australianos numa primeira rodada de qualifying. Então, eu nem acho que essa discussão seja absurda. Eu só acho que, voltando lá para trás, não dá para dizer que existe um problema de dinheiro na elite do tênis, né, no nível ATP. E o Benoît Paire escancara isso com essa declaração dele para a equipe, dizendo que ele perde na primeira rodada em todo lugar e vai acumulando dinheiro. É óbvio que ninguém consegue fazer isso o ano inteiro, porque acaba caindo no ranking, mas durante a pandemia, com um monte de ponto congelado, o cara não cai mesmo. E aí abre essa margem, né, para gente, digamos que é mercenária, sair por aí ganhando dinheiro. Tá no direito dele, Benoît Paire? Claro que tá. É bonito? Não. É feio pra cacete. Mas as regras permitem, né? E assim, ele não é o único, né? Se a gente prestar atenção, vai ver em certos períodos do ano que tem gente que viaja e joga quase de forma protocolar. Só pra cumprir calendário, ganhar prêmio em dinheiro, ganhar cachê de organizador de torneio. E assim como o Benoît Paire faz isso, tem gente que faz quase isso, mas de maneira diferente, menos descarada. E eu vou terminar esse podcast contando uma historinha do Marat Safin. É que uma vez o Marat Safin veio pro Brasil jogar o Rio Champions. Isso foi, sei lá, 2000, 2001, posso estar confundindo o número, 2011, não sei. Posso estar confundindo as datas aqui. Mas era um torneio de... O Rio Champions era um torneio de veteranos que tinha todo ano, teve durante 3 ou 4 anos aqui no Rio. Que assim, jogaram Guga, Meligeni, Gaudio, Ivanisevic, McEnroe, Jimmy Arias, Jim Courier, Pat Cash. Muita gente famosa veio nessa época. O Moyá jogou uma vez, jogou uma partida com o Marco Daniel. E assim, numa coletiva perguntaram pro Safin por que ele, que era um bom tenista de saibro, a gente lembra das partidas, né, que ele fez com o Guga. Perguntaram por que ele nunca tinha vindo pra América do Sul jogar aquele circuito, né, do começo do ano de verão, que era a costa do Sauípe, Buenos Aires, Vinha Del Mar, isso, né, começo dos anos 2000, fim da década de 90. Na verdade, começo dos anos 2000 já, isso foi depois do Guga. E o Safin estava na ativa, estava bem no ranking, o circuito era novinho, todo mundo, né, torneios interessantes. Por que que ele nunca veio, né, se ele era um bom tenista de saibro? E ele foi super honesto na resposta, porque... E a gente tem que lembrar que na mesma época do ano tinha torneio na Europa, em quadra dura indoor, como tem em Marselha até hoje. E o Safin falou o seguinte: eu vou vir para a América do Sul jogar no calor contra Meligeni, Gaudio, Coria, ficar em quadra por 3 horas contra esses caras todo dia, quando eu posso ficar na Europa, perto de casa, jogando no ar-condicionado, partida de 1 hora e meia, 2 horas, para ganhar o mesmo dinheiro, eu fico por lá. E acho que isso ilustra bem como pensa, né, a maioria do circuito na hora de montar um calendário. Acho que se a grana é a mesma, ele quer estar onde vai se desgastar menos, onde vai estar mais perto de casa, onde a coisa é mais confortável. E aproveitando isso, acho que é bom que se diga, né? Tem muito fã de tênis chato, cobrando demais de um ou de outro tenista. Porque a gente começa falando do Benoit Paire, mas ele é só um caso extremo da coisa. Tem muito tenista, e eu ouso dizer que é a grande maioria, que não está no circuito pensando em ser número 1, nem 2, nem 3 do mundo. Tem gente que está ali porque gosta de tênis, sim, gosta de competir, mas porque também é uma maneira confortável de ganhar a vida depois que o cara chega num certo nível. Fica em hotel bom, come bem, tem assédio de fã, arruma namorado aqui, namorada ali. Tem gente que passa do circuito de simples para o circuito de duplas para continuar jogando nesse nível. E de vez em quando o cara vai, treina um pouco mais, se prepara um pouco melhor, ganha um torneio aqui, ganha outro ali, e tudo bem, arrasta por mais outros 6 meses. E não adianta o fã de tênis ficar reclamando que fulano é desperdício de talento e tal. Tem cara que é talentoso e não quer ser número 1. Não quer se submeter ao nível de disciplina, ao nível de esforço que precisa para ele ser campeão de slam, para ele ser número 1 do mundo. Tem cara que é feliz sendo Tomic, sendo Kyrgios, sendo Safin, que foi número 1 e ganhou slam, mas passou a maior parte da carreira tendo brilhos esporádicos, né? Como no Albandian, que nem slam ganhou. E dá para dizer o mesmo do Gubis e de muitos outros, sabe? É normal, tem isso em qualquer profissão, acho que vocês vão pensar aí enquanto estiverem ouvindo esse podcast, colegas de trabalho, ou até vocês mesmos, e não estou julgando ninguém, gente. Cada um estabelece suas prioridades que quer da vida. Tem gente que coloca o trabalho acima de tudo, tem gente que coloca a família acima do trabalho, e tem gente que coloca uma peladinha de fim de semana na frente da família, enfim, cada um faz o que quer da sua vida. Né? Tem gente que trabalha para viver, tem gente que vive para trabalhar. Eu acho que cabe a gente, como espectador ou fã ou jornalista, o que quer que seja, entender esses caras, o que eles querem da vida, e aí a gente decide se a gente acha bonito ou não, se a gente torce a favor, se torce contra. Mas não adianta ficar criticando esse ou aquele por isso, sabe? Não aproveitou o talento. Gente, tem gente que não quer. É simples assim. Eu não me incomodo nem um pouco com a turma que não é, que eu costumo chamar de nerd do tênis, né? Que são os Federer, Djokovic e Nadal, que fazem tudo ali o dia inteiro para serem os maiores, né? Do mesmo jeito que eu amo o Andy Murray, um cara que é esse nerd, cara que faz tudo e mais um pouco em termos de dedicação, em termos de preparação, eu também me divertia com o Nalbandian, que a gente nunca sabia se ia chegar no torneio para brigar pelo título ou se ia estar sem saco de jogar e perder na primeira rodada. Acho que esse é o mundo do tênis. Hoje eu fico por aqui, gente. Um abraço, até a próxima.